Então, a palavra de hoje é sobre identidade. E eu quero começar lembrando uma situação que eu passei aqui em Frankfurt, que é... Eu não lembro de ter ido no zoológico quando eu era criança. E acho que... Em teoria, a primeira vez que eu fui no zoológico foi aqui em Frankfurt. E assim, por mais bonito que seja o zoológico aqui em Frankfurt, você olha os animais e eles não parecem assim muito radiantes de felicidade, né? Eles não estão muito... eles não estão fazendo aquilo que eles foram criados para fazer, né? Que é correr livre, que é dominar sobre a área deles. E por mais que eles tenham ali tudo para o conforto deles e para a sobrevivência deles, eles são meio tristes. Se você olhar sem aquele filtro de eu estou passeando, eu vim no zoológico, alguns animais eles são claramente meio tristes, eles estão bem menos ativos do que eles deveriam ser, porque eles estão ali confinados. Enfim. E aí, o que ficou claro para mim é que eles não estão sendo o que eles foram criados para ser. E por isso, por mais que eles tenham tudo para o conforto deles e tudo para a sobrevivência deles, eles não são plenos. E é difícil a gente não traçar um paralelo com a nossa vida, né? Será que eu sou tudo que eu fui projetado para fazer? Será que eu estou vivendo como Deus me criou? Eu estou vivendo para ser o que Deus me criou para ser? Ou eu estou só correndo atrás do meu conforto e da minha subsistência? E aí a gente precisa lembrar o que a gente é, quem nós somos e o que a gente foi criado para fazer, né? E aí me veio uma outra questão interessante, que é como é que a gente diz quem nós somos sem dizer o que a gente faz, né? Se eu perguntar para você o que você é, ou se alguém pergunta para mim, Márcio, o que você é, ou quem você é, acho que a primeira reação é eu dizer o que eu faço, né? Em que eu me formei, em que eu trabalho, talvez quais sejam os meus hobbies, o que eu gosto de fazer, mas essas são ações, sabe? Isso não é quem eu sou. Eu estava conversando com a Monique esses dias sobre quem nós somos, sem tentar descrever o que nós fazemos, né? E nós concluímos que, eu conversando com ela, ela disse, eu sou cristã, eu sou esposa e eu sou mãe. Eu acho que isso chega perto o suficiente, porque é muito difícil você separar nesse ponto o que você faz do que você é, né? Eu sou mãe. Você é mãe. E aí já tá tudo o que você faz. Eu sou cristão, ok? E aí já tá tudo o que você faz, né? Então, vamos investigar na Bíblia o que o Senhor nos criou para ser. O que a Bíblia diz que nós somos, né? Então, em Isaías 43, versículo 7... Todo mundo tem Bíblia ou alguém não?
Tem uma
A todos que são chamados pelo meu nome, isso é o Senhor falando, o Senhor Deus falando, eu os criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Ou seja, nós fomos criados para a glória de Deus e para que seu nome seja glorificado e exaltado. Né? 43, versículo 7. Como Deus é o autor e o mantenedor da vida, Ele é, sem dúvida, merecedor de toda a nossa honra e a nossa glória. Porque, afinal, Ele é o que nos deu a nossa vida. Em Efésios, capítulo 1, versículo 11 até o 12. Efésios 1, do 11 ao 12. diz assim: nele, digo, em que também fomos feito herança, e nele é Jesus, ok? Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, amém, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, mais uma vez, temos mais uma direção de que para que nós existimos, para que nós fomos formados. Eu quero ler mais dois versículos nesse sentido, tá? Para mostrar que eu não estou escolhendo lugares aleatórios da Bíblia, onde uma coisa foi dita e essa é realmente a base dessa mensagem. 1 Coríntios 10, 31. E esse é um versículo bem interessante, porque ele dá um entendimento maior. Porque até agora nós lemos que nós fomos feitos para glorificar a Deus e para louvar a Deus, mas isso pode ser entendido de uma forma um pouco vaga, né? Então, quando a gente lê 1 Coríntios 10, versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aí eu volto naquela questão de como dizer quem você é sem dizer o que você faz. Ora, eu posso ser um médico, eu posso ser um policial, eu posso ser um caixa de supermercado, eu posso ser um programador de videogame, e isso ainda assim glorifica a Deus, isso ainda assim é para o louvor de Deus. Porque quer comais, quer bebais, ou quer trabalhe no caixa do supermercado, ou quer escreva videogames, ou quer faça, sei lá, o que for seu emprego, faça para a glória de Deus. Ou seja, mesmo a gente tocando a nossa vida secular, se nós fizermos como se fosse para Deus, isso glorifica a Deus, isso honra o Deus. E existe um aprofundamento dessa direção em Colossenses 3:17. Podemos? Que diz assim, eu vou ler do 17 ao 23, tá? E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não a homens. Então, é mais uma evidência de que tudo que a gente faz na nossa vida secular, a gente pode fazer para a honra e glória de Deus. Não só a gente pode, mas nós somos orientados a fazer dessa forma, né? Porém, como a gente lê em Jeremias 17, do 9 ao 10, vocês não precisam abrir, mas ele diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E o próprio Deus responde essa pergunta que ele faz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. A gente viu até agora que tudo que a gente faz, a gente pode glorificar a Deus. A gente viu até agora que as nossas ações do dia a dia, nós fomos criados para seguir com a nossa vida no dia a dia, de maneira que glorifique a Deus. Deus não criou a gente para ficar 24 horas dentro de um lugar fechado cantando louvor para Ele. Ele permite que a gente faça isso é bom para nós, Porque, afinal de contas, Deus não precisa do nosso louvor. Ele não depende em absolutamente em nada de nós. Mas nós estamos sujeitos ao nosso próprio coração. E como diz aqui em Jeremias que o nosso coração é enganoso, também em Provérbios 4:23 diz, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso me leva à questão da identidade, né? Hoje, a gente percebe que muitas pessoas, às vezes nós mesmos, eu falo por mim, que a gente começa a colocar a nossa identidade, aquilo que nós somos, e aí a nossa meta de vida e o nosso norte em coisas que não são Cristo. E a gente vê isso cada vez mais na sociedade, a gente vê pessoas que não se identificam mais como pessoas, elas são animais. Eu me identifico como um animal, eu não me identifico com o sexo com que eu nasci, né? E aí essas pessoas, e eu falo essas pessoas, eu me incluo nisso, porque tenho o mesmo coração, né? Nós não somos diferentes das pessoas que praticam essas coisas. A gente se coloca no lugar daqueles animais do zoológico. A gente vive para o nosso próprio conforto, a gente vive para atender as nossas próprias necessidades. A gente sobrevive, mas nós não estamos sendo aquilo que nós fomos projetados para ser. E a consequência disso é que, por mais que você repita isso à exaustão de maneira que atenda o seu coração, aquilo que a sua vontade pede, aquilo que o seu conforto demanda, invariavelmente nós vamos ficar igual aqueles animais no zoológico que eu descrevi, que eles têm tudo, mas eles estão tristes. Eles têm tudo, mas eles não estão completos. Eles têm tudo, mas eles não são aquilo que eles foram criados para ser. E em contrapartida, eu parei para pensar, eu nunca vi um cachorro livre, brincando com outros cachorros, com depressão, ou com ansiedade, ou com crise de pânico, ou alguma coisa assim. Eu nunca vi um cachorro achar que é um, sei lá, qualquer outra coisa que não seja um cachorro. Por mais que ele tenha sido criado por outro bicho, e ele imite o outro bicho, ele não duvida de quem ele é, ele sabe, ele só faz, ele faz coisas de cachorro. Isso vale para qualquer outro bicho, mas nós, como somos seres inteligentes, né, nós temos a nossa mente, a gente pode decidir, e o nosso coração, como é muito enganoso, a gente acaba decidindo que nós não somos pessoas, né? Nós somos gatos. Eu não sou homem, eu sou uma mulher, eu sou algo no meio, eu não sou... E quanto mais nós dermos espaço para o nosso coração, mais para longe nós vamos da vontade de Deus, né? Existe um outro fator também que eu percebo, que as pessoas falam, não, mas eu nasci assim, eu sinto isso desde sempre. Você sabe o que eu sinto desde sempre? Raiva. Desde que eu nasci, eu tenho raiva. Desde que eu nasci, eu sou agressivo. Eu minto. Eu pego o que não é meu. Eu olho para a mulher que não é minha. Eu tenho inclinações que não agradam. Desde sempre. Então, eu não estou falando pessoalmente, né? Mas algumas coisas sim, algumas coisas não. Mas todos nós temos inclinações no nosso coração desde sempre, desde que nascemos, desde que nós nos damos por gente, né? E a gente não pode usar essas coisas para definir quem nós somos. Não é porque eu tenho inclinação de mentir que eu sou mentiroso. Por que eu não sou mentiroso? Porque Jesus morreu por mim, morreu pelos meus pecados, me curou e me transformou em uma nova criatura. Eu não sou mais as minhas inclinações. O que significa que depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e me transformou em uma nova criatura, eu não posso mais viver segundo o meu coração. Então, se eu vivo por Cristo, Vamos ler em Gálatas 2, 20. Isso é um versículo-chave para a gente entender a nossa identidade. Então, depois que Jesus morreu por mim, como diz lá em Gálatas, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ora, não mais eu vivo, Cristo vive em mim. Então, não vivo mais o meu coração, eu vivo a vontade de Cristo. E por que isso é importante? Eu vou ler Provérbios 4, 23, vocês não precisam abrir, é bem curtinho, que diz, sobretudo, o que se deve guardar? Né? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Perdão, eu pulei um versículo, é Jó 1, 3. Perdão, eu reli esse versículo. É João, acho que é João. Desculpa, esse aqui eu escrevi bem rapidinho, acho que é João 1, 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Realmente, é João 1, 3. Ora, se todas as coisas estão em Cristo, se todas as coisas foram feitas por Cristo e por intermédio de Cristo, e se Cristo vive em mim, eu não posso ser as inclinações do meu coração. Né? E se eu já estou crucificado por Cristo e não mais vivo na e a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé, eu preciso buscar ser aquilo que Deus me criou para ser. Certo? Quais são as coisas que Deus me criou para fazer? Quais são as coisas... Bom, a gente leu que fomos criados para glorificar a Deus. Já entendemos que fomos criados para fazer as nossas coisas do dia a dia, normal, de uma forma que agrade o coração de Deus, de uma forma que honre a Ele. Essas são as coisas que nós devemos fazer. E agora, quem somos em Cristo? Já que Cristo vive em nós e não mais nós vivemos. Quem somos em Cristo? Né? Existe uma lista enorme de coisas que nós somos em Cristo que a gente pode ver na Bíblia. Eu separei uns 4 ou 5 versículos, mas tem muito mais do que esses que se a gente quiser procurar mesmo. Então, em João 1, 12, João 1, 12, alguém pode ler? Que aí fica mais fácil. Eu tô sem a...
Mas todos que receberam... É João 1, 12, né?
Isso.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder a serem feitos filhos de Deus ao que creem no seu nome.
Então, eu sou filho de Deus em Jesus Cristo, certo? 1 João 3, 1...
Veja quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele.
Somos, em Jesus, somos chamados filhos de Deus. João 15, 14, tem uma outra identidade maravilhosa que temos só em Jesus Cristo. Quem puder ler.
Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando.
Eu sou amigo de Cristo, eu sou amigo de Deus. 1 Coríntios 12, 27.
Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular.
Somos um membro do corpo de Cristo. Né? Tem muitas outras, eu quero só fechar com Romanos 8, 17.
E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados.
Ou seja, eu sou co-herdeiro de Jesus e compartilho a herança que ele tem com Deus. Mas essas coisas, e essa é uma lista muito pequena, existem muito mais outras coisas que nós podemos ver na Bíblia. Eu não botei porque para não ficar muito grande, mas são tantas as coisas que a Bíblia me diz que eu sou em Cristo, ou que eu posso em Cristo, ou que eu tenho em Cristo, e todas essas coisas, elas só são acessíveis a mim se a minha identidade estiver em Cristo, se eu souber que eu não sou os meus desejos, eu não sou as minhas falhas, eu não sou o meu emprego, eu não sou a minha formação, eu não sou a minha orientação sexual, eu não sou a minha inclinação para as coisas que eu sei que não devem fazer, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, uma vez que eu tenha sido remido pelo sangue do Cordeiro e aceito o sacrifício de Jesus. Então, essa é a palavra que o Senhor me inspirou para trazer hoje, que quando, em qualquer momento da nossa vida, a sua mente quiser te dizer que você não é aquilo que a Bíblia diz que é, ou se o diabo tentar dizer para você que você não é merecedor da... Bom, merecedor nós somos, não somos, mas que Deus não te perdoa, que você não tem jeito, só ri, porque a Bíblia te diz muito claro quem você é, se você assumir essa identidade, ok? E que o Senhor nos ajude a termos isso bem claro na nossa mente e assumirmos essa identidade que o Senhor nos deu. Amém?